Olá, querido amigo, querida amiga, aqui é Ramon Christian do site Letra Sonora. Se você ainda não conhece, acesse lá letrasonora.com.br. Tem vários recursos ministeriais, artigos de música, adoração, hinos. Tem também a área de membros com recursos para os membros do site, como modelos de ordens de culto diversas, PowerPoints, leituras bíblicas e dois cursos especiais, um curso sobre arranjos, instrumentos e dinâmica e um curso sobre ensaios, estratégias práticas para um ministério de louvor eficiente. Hoje, especificamente, eu quero conversar com você a respeito da classificação para o uso das músicas na igreja. E eu vou pegar aqui o Bob Kauflin como referência, então desde já você seja muito bem-vindo aí. Né? E Bob Kauflin, ele é um autor que escreveu um livro chamado Worship Matters, que no Brasil hoje já tem ele traduzido, se chama Louvor e Adoração, pela editora Vida. E essa é uma grande dúvida, né? Como classificar as músicas para o uso na igreja? Como que eu vou escolher as músicas? E eu peguei aqui do Bob Kauflin, eu vou citar três pontos que ele cita no livro que eu acho interessante, simples, prático, para te ajudar. É tudo sobre o assunto? Não é tudo sobre o assunto, mas já é algo assim que já dá uma boa base para você, né? Hoje em dia a gente tem muitas opções e precisamos garimpar, essa é a verdade. Vamos lá, primeira classificação, não use. Você vai ouvir e vai selecionar e vai ver que tem músicas que não devem ser usadas. Essa é, por exemplo, letras que não são bíblicas ou que não são suficientemente claras ou grau de criatividade poética baixo. Eu quero me ater aqui a duas questões principais. Primeiro, letras que não são bíblicas ou que têm uma doutrina errada em relação à palavra não deve ser usada na igreja. As que não são suficientemente claras também não devem ser usadas. Por quê? Porque a música precisa ser uma explicação do texto. Ela precisa ser um sermão em sons. E para isso ela precisa ser clara. Então, a licença poética precisa ser equilibrada ao ponto de que as pessoas entendam o que está sendo falado, né? Então, no escopo assim, do número de músicas que você tem no repertório da igreja, percebe se as músicas estão ficando muito metafóricas, como é que está ficando isso, que isso é algo importante a ser considerado. Outra coisa, grau de criatividade poética baixo. Eu colocaria aqui como composição mesmo, tá? Composição ruim, letra ruim, português ruim ou tradução ruim, a poesia mal feita, umas metáforas ruins. Hoje em dia tem muito isso também, tá? Então, esse tipo de música, cabe a você ter esse critério, ter bom senso, acima de tudo, para você poder selecionar as melhores para o canto congregacional. Por quê? Há músicas que não são heréticas, vamos dizer assim, não são erradas teologicamente, mas ela se enquadra nessa segunda categoria aqui, ó, para uso particular. Você ouve, mas não serve para a igreja. Sentido obscuro em alguma parte, ou melodia difícil, ou muito pobre. Eu diria para você que, a grosso modo, tem três coisas você a considerar. A primeira coisa é a biblicidade, né? A música é teologicamente correta? Está? É bíblica? Ok. Segunda coisa, ela é inteligível? Dá para se entender bem? Tá claro a mensagem? Terceira, ela é fácil de cantar? Ela tem muitos melismas, muitas voltas? Como é que é isso? Ela tá fácil de cantar? Então são três pontos básicos que vão ajudar você a selecionar. Tem música que é bíblica, mas às vezes não é inteligível, não dá para entender muito bem. Então, corta. Por que que você pensa assim, corta? Fala assim, corta. Porque tem muita música, Tem músicas boas antigas, tem músicas boas novas, tem hinos bons, tem... Então, você não precisa ficar refém da moda. Só porque todo mundo está cantando a música nova, você tem que cantar na igreja. Não. Às vezes estão cantando uma música nova que não é congregacional. E aí você vai tocar na igreja só para ficar na moda? Tem que ter responsabilidade com o conteúdo que está sendo veiculado na igreja. Conteúdo, inteligibilidade, cantabilidade, tá? Três coisas para a gente pensar. E o terceiro item aqui, que são as músicas usáveis, que é uma boa escolha dependendo da situação, necessidade e contexto. Ou seja, às vezes varia de acordo com o evento, o tipo de culto, né? Por exemplo, um culto que é mais direcionado para crianças, um culto que é mais direcionado para os jovens, e um culto mais heterogêneo, que, por exemplo, comumente domingo à noite. Um culto heterogêneo precisa ter um equilíbrio de músicas que venha atingir ao todo o espectro de idades da igreja, né? E o Bob Kaufman vai colocar uma quarta que devem ser usadas, que é uma boa escolha para a igreja. Há algumas músicas que dá para a gente usar em praticamente todas as situações, né? Eu creio que o Bob está falando basicamente essas. E você conhece quais são essas músicas, com certeza a sua igreja canta bastante. Tem alguns cânticos, por exemplo, que já viraram quase hinos, já são grandes clássicos, né? Aí. Tá bom? Eu espero que essas quatro características aí te dê um norte e te ajude a classificar o uso da música na sua igreja, tá bom? Foi um prazer ter você aqui. Deus abençoe o seu ministério. Um grande abraço. Tchau.